Boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início à nossa ordem do dia. Tenho aqui algumas informações e a primeira delas é que hoje de manhã recebi em audiência o senhor embaixador da Geórgia em Portugal e o assunto, como não podia deixar de ser, era a liberalização dos vistos da União Europeia com a Geórgia. O senhor embaixador veio dar conta das várias diligências e avanços que houve neste processo, falou nas audições que teve para conseguir fechar capítulos que levam a esta questão da liberalização dos vistos, sensibilizou para a grande premência do seu país ter a liberalização dos vistos aprovada a tempo de apresentar como facto consumado nas próximas eleições que ocorrerão na Geórgia em outubro, pediu para dar conhecimento e sensibilizar os senhores deputados, quer nacionais, quer deputados ao Parlamento Europeu portugueses, no sentido de apoiarem o encerramento deste dossiê de forma favorável à Geórgia e não dependente de outros dossiês, designadamente da área, e podemos avançar, da Ucrânia, relativamente ao mesmo pedido de liberalização dos vistos. Deixou um non-paper sobre as diligências que têm sido desenvolvidas neste âmbito e este não-documento será distribuído aos senhores coordenadores dos vários grupos parlamentares. Outra informação, o parlamentar do PS terá uma composição diferente, passará a deputado efetivo, o senhor deputado António Cardoso, a quem dou as boas-vindas como deputado efetivo, e a senhora deputada Edith Estrela passa a membro suplente. O grupo parlamentar do PCP, o senhor deputado Miguel Tiago, passa a ser membro suplente na CAI, em substituição da senhora deputada Ana Mesquita. Peço-vos agora atenção para outro ponto que tem a ver com as visitas dos comissários europeus. A representação da Comissão Europeia em Portugal deu conta do interesse de vários comissários europeus reunirem com a nossa comissão. A comissária Marianne Thyssen, que no dia 6 de outubro, quinta-feira, se desloca a Lisboa, gostaria de reunir connosco nesse dia. Nós manifestamos também interesse em reunir com a senhora comissária Marianne Thyssen pelas 9 horas, mas aguardamos que a 10ª Comissão, que também vai estar envolvida nesta audição, confirme a hora ou avance com uma hora alternativa. Para nós, como é quinta-feira, dia de reunião de grupos parlamentares, achamos que seria mais conveniente reunir antes das reuniões dos grupos parlamentares do que depois das reuniões dos grupos parlamentares, porque não é nunca previsível a hora a que acabam essas reuniões. Depois, temos também dois pedidos de outros senhores dois comissários para reunir connosco em dias de contacto eleitoral. O senhor comissário Gunther Oettinger, no dia 3 de outubro, à segunda-feira, pretendia reunir connosco para falar sobre o mercado único digital e sobre a iniciativa Going Local para um encontro de 45 minutos, que envolvesse deputados das outras comissões parlamentares competentes em razão da matéria. E temos a senhora comissária Cecília Malmström, do Comércio, que pretendia reunir connosco no dia 10 de outubro, também segunda-feira, para um encontro também de 45 minutos, que envolvesse os deputados das outras comissões desta área. Queria saber se os senhores deputados estão disponíveis para reunir num dia de contacto eleitoral, destinado assim pelo nosso regimento, com estes senhores comissários. Tem a palavra o senhor deputado coordenador Duarte Marques.
Senhor Presidente, eu tinha uma intervenção para fazer sobre outros pontos que mencionou na agenda, nas suas informações. Não sei se quer que eu faça já ou se quer que me pronuncie apenas sobre isto. Mas sobre essa matéria não temos nada a opor. Eu não estou cá no dia 11, porque é dia de Conselho da Europa, mas penso que não será o plenário da Comissão, será uma delegação. 10 de outubro, mas o objetivo dessas três duas reuniões à segunda-feira é marcar uma reunião da Comissão ou ter um deputado por cada Comissão ou de cada partido por cada Comissão?
A ideia era exatamente marcar uma reunião da Comissão. Eu estou a auscultar a disponibilidade dos senhores deputados, porque são visitas dos senhores comissários em dia de contacto eleitoral. Nós temos que arranjar uma regra ou vamos adotamos a regra de ser contacto eleitoral e não acedemos ao pedido de reunir com a Comissão, ou vemos casuisticamente os pedidos endereçados pelos senhores comissários. É uma questão que nós temos que ver até para informar a representação da Comissão Europeia em Lisboa, porque muitos senhores deputados, muito provavelmente, não vão ter possibilidade de estar aqui presentes para a audição com os senhores comissários. Tem a palavra o senhor deputado Duarte Marques.
Senhor Presidente, em primeiro lugar, acho que deve ser a exceção e não a regra, e, portanto, a indicação deve ser dada à Comissão Europeia, cá em Portugal, que não é esta área. Sendo que a senhora comissária, a pasta do emprego, era uma das comissárias que nós pedimos expressamente para vir cá. Acho que não devemos desperdiçar a oportunidade.
Senhor deputado, desculpe interromper.
Sim.
Mas a senhora comissária Mariana Tyson, a do emprego,
sim,
já está previsto para quinta-feira.
Ah.
Já está previsto a vinda para quinta-feira, dia 6 de outubro. O que está aqui em causa é o senhor comissário Oettinger, no dia 3 de outubro, segunda-feira, e a comissária Cecília Malmström, do Comércio, no dia 10 de outubro. Segunda-feira também.
Nós não temos nada a opor.
Muito bem. Senhora deputada Francisca Parreira.
Relativamente a esta matéria e quanto ao grupo parlamentar do Partido Socialista, queríamos indicar que não temos nada a opor, sendo certo que, em termos formais, entendemos que, naturalmente, deve ser o grupo, deve ser a CAI, neste contexto, a receber os senhores comissários.
Em reunião plenária, presumo. Senhora deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, eu creio que valeria a pena ainda explorar, explicando aos senhores comissários, e referir-me só à questão da segunda-feira, porque em relação à quinta-feira, creio que a proposta que a senhora Presidente fez das 9 horas é adequada, tendo em conta as reuniões dos grupos parlamentares, e permite compatibilizar as duas coisas. Em relação às outras duas, senhora Presidente, eu para já coloco uma questão em relação ao dia 10, que são as jornadas parlamentares do PCP, que já tinham sido marcadas, 10 e 11, que é uma limitação, e eu creio que aquelas que são as normas, vá, de funcionamento da Assembleia da República devem ser respeitadas. E eu creio que deveríamos explicar isso exatamente aos comissários que propuseram vir cá na segunda-feira, numa perspectiva de se, nomeadamente, por exemplo, no outro dia do dia 3, se é possível, por exemplo, ser no dia 4. Eu acho que devíamos explorar isso inicialmente, antes de tomarmos a decisão de fazer ou não reunião. Qualquer das formas, a haver alguma reunião à segunda-feira, eu creio que deve ser sempre a título excepcional e não deve haver algum tipo de regra por parte da Comissão para a realização da reunião. O funcionamento do Parlamento é o que é. Está acordado entre os vários grupos parlamentares, devíamos procurar respeitá-lo ao máximo e devíamos dar conhecimento disso aos senhores comissários. É natural que possam não ter esse conhecimento, mas eu creio que também terão a compreensão necessária para aquelas que são o normal funcionamento do nosso Parlamento, porque é um dia também muito importante do nosso trabalho. Eu creio que sempre que possível respeitar esse dia de que é designado de contato com o eleitorado, deveria de ser respeitado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Só para dizer que, de facto,
tendo em conta esta informação, achamos que dia 10 deverá, deveremos tentar que possa ser outra data. Sobre dia 3, não temos nada a opor, caso seja possível fazer em dia que não seja em dia de contacto com o eleitorado, tanto melhor, mas não teremos nada a opor ao dia 3 para a reunião. E também deve ser a CAI em plenário a receber.
Dia 10 é que são as jornadas do grupo parlamentar do PCP. 3 não há dificuldade. No dia 3 de outubro. Mas não há, já exploramos, senhora deputada, não há hipótese. Não há hipótese, já exploramos. Sra. Deputada Ana Carreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para reiterar o que foi dito, e da nossa parte também não temos objeções às propostas de datas que foram apresentadas.
Obrigada. Então, resumindo, fica a Comissária Marianne Tyson para o dia 6 de outubro, quinta-feira, das 9 às 10. Vamos dar conta disso, desta deliberação, à Comissão de Trabalho envolvida. E vamos dar conta à representação da Comissão Europeia em Lisboa, que é impossível reunir com a Comissária Cecília Malmström no dia 10, porque haverá jornadas parlamentares do PCP. E não haver hipótese, como não há, de adiar para o dia 4 a vinda do Comissário Gunther Oettinger, vamos dizer que vamos reunir no dia 3 de outubro, segunda-feira. Continuando, próximas audições. Amanhã de manhã temos, às 10 horas, a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que vem à nossa Comissão na sequência do Conselho Informal da passada semana. E teremos, na próxima semana, no dia 27, terça-feira, às 11, o Sr. Comissário Carlos Moedas. Não dissemos ainda. Não dissemos, temos que ver isso com o trabalho. Deixamos isso em aberto. Na próxima terça-feira, 27, às 11. Sim. Senhores deputados, estamos aqui a tentar ver qual seria a data ideal para os senhores deputados, no dia 3 de outubro, segunda-feira, para reunir com o comissário Gunther Oettinger. A hora? 15 horas? Pode ser. São 45 minutos. 15 horas, muito bem. Agora passamos ao ponto 2 da nossa ordem de trabalho, escrutínio das iniciativas europeias, propostas de deliberação. Senhor
Presidente, eram dois pontos. Um era sobre a vinda da Sra. Secretária de Estado amanhã em cá, sobre o Conselho Informal, e nós sabemos que este debrief não é obrigatório e registamos o facto da Sra. Secretária de Estado estar disponível para o fazer. Mas gostávamos de chamar a atenção, se fosse possível, que gostávamos de ouvir também da Sra. Secretária de Estado alguma informação sobre a reunião que houve na Grécia. Portugal apresentou uma proposta muito concreta sobre a reabilitação urbana ligada à prevenção do terrorismo. Pensamos que era útil que a Sra. Secretária de Estado nos contasse ou nos revelasse o que pudesse sobre essa reunião. E relativamente à reunião que teve esta manhã com o Sr. Embaixador da Geórgia, devo dizer em nome do PSD que temos muitas reservas em relação à situação atual da Geórgia e do seu caminho para a integração na União Europeia, tendo em conta que os quatro principais dirigentes da oposição da Geórgia estão presos, sem julgamento, sem acusação, há vários anos, sem razão aparente, e que o próprio Conselho da Europa já os declarou como presos políticos numa resolução que aprovou muito recentemente. E, portanto, temos muitas reservas em relação a tudo aquilo que se passa na Geórgia neste momento, enquanto esta situação não for clarificada e a ilegalidade reposta.
Muito bem, Sr. Deputado Duarte Marques. Vamos comunicar com o gabinete a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, no sentido de nos dar conta dos pontos que gostaria de abordar amanhã na audição. E quanto à posição do PSD relativamente à liberalização dos vistos com a Geórgia, vamos dar também conta ao Sr. Embaixador da posição que acabou de expressar. Passamos então ao ponto 2 da ordem de trabalhos. Tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, coordenador do Grupo de Trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito sucinta, o Grupo de Trabalho reuniu de forma ordinária hoje, antes desta nossa reunião, teve propostas de escrutínio dos representantes de todos os grupos parlamentares e, de forma sucinta, foram sinalizadas 6 iniciativas, eu diria um pacote com 2 e depois mais 4 iniciativas. Foi sinalizado pelo Grupo de Trabalho e apresentado como pacote legislativo a escrutinar na 5ª Comissão, na COFMA, a Comunicação de 2016-603 e a COM 2016-604, que dizem respeito fundamentalmente à repreciação e à revisão intercalar do quadro financeiro plurianual 2014-2020. Foi também suscitado o escrutínio da COM 2016-597, a distribuir à 6ª Comissão, à Comissão de Economia, que diz respeito à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho no âmbito do prolongamento da vigência do Fundo Europeu para os Investimentos Estratégicos, comumente conhecido como Plano Juncker. Foi também suscitado o escrutínio da comunicação da COM 2016-579 para a 7ª Comissão, para a Comissão de Agricultura. Basicamente, estamos a fazer referência a uma proposta de decisão do Conselho que estabelece a posição a adotar em nome da União Europeia relativamente a determinadas resoluções a votar no âmbito da Organização Internacional da Vinha e do Vinho. A COM 2016-606 também foi suscitado o seu escrutínio por alguns grupos parlamentares, a 5ª Comissão, será distribuída à 5ª Comissão, à COFMA, e diz respeito à proposta de alteração do acordo interinstitucional de 2 de dezembro de 2013 entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental, a cooperação em matéria orçamental e a boa gestão financeira. E, finalmente, a COM 2016-576, a distribuir também à COFMA, onde será escrutinado o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre as garantias cobertas pelo Orçamento Geral, com situação que diz respeito a 31 de dezembro de 2015. E sobre as deliberações do Grupo de Trabalho, é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Alguma intervenção sobre esta matéria? Não há nenhuma intervenção. Vamos passar então à votação da sinalização destas 4 iniciativas. Quem vota contra? 5 iniciativas. 5 iniciativas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Passamos agora ao ponto número 3, apreciação e votação de parecer da CAI, no âmbito do escrutínio das iniciativas europeias. Trata-se da proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às condições de entrada e da residência de nacionais de países terceiros para efeitos de emprego altamente especializado, objeto de relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e da Comissão de Trabalho e Segurança Social. É deputado, é o autor do parecer, o Sr. Deputado António Costa da Silva, a quem passa a palavra. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como referiu, esta diretiva é uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, portanto, relativa às condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de emprego altamente especializados. Esta iniciativa foi enviada à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, mas também à Comissão do Trabalho e Segurança Social, que se pronunciaram de acordo com parceiros que estão anexos, portanto, a este documento. No âmbito desta diretiva, portanto, ela é relativa às condições de entrada e da residência de nacionais de países terceiros para efeitos de emprego, altamente especializado. Portanto, tem como objetivo desenvolver o esforço por parte da União Europeia para uma política global de gestão de migração, portanto, com base no artigo 79, já tinha sido motivo de legislação através da diretiva do cartão azul de 2009, sendo que essa iniciativa, portanto, essa diretiva tinha como objetivo facilitar a admissão e mobilidade nacionais de países terceiros, altamente qualificados e de seus familiares, mas na prática ela não se tornou eficiente e eficaz. E o que se pretende é que esta nova diretiva, que venha a corrigir a anterior, que ela se torne mais competitiva no que respeita a atrair trabalhadores altamente qualificados de todo o mundo, contribuindo também assim para colmatar a escassez de mão de obra em áreas de competências muito específicas na União Europeia e também de competitividade e crescimento económico da própria União Europeia. Portanto, a União Europeia, portanto, refere portanto, no seu documento o cartão azul que portanto, as dificuldades inerentes portanto, a essa diretiva do cartão azul de 2009 que tem fragmentado uma série de aspectos na União Europeia e tal não ter sido eficiente na sua aplicação tem implicado encargos para os trabalhadores, para os empregadores e requerentes individuais e também tem limitado as burocracias, tem limitado muito aquilo que tem a ver com as autorizações emitidas. E, portanto, pretende-se, como já referi, corrigir as deficiências da diretiva do cartão azul. Deste modo, a Agenda Europeia da Migração, portanto, anunciou esta revisão e por forma a satisfazer futuras necessidades demográficas e de mercado, portanto, em toda a União Europeia. E o que se pretende aqui é apresentar uma abordagem renovada relativamente à migração legal, incluindo medidas para melhorar a referida diretiva do cartão azul da União Europeia. Portanto, pretende-se que se enfrente já uma escassez inadequada de competências de caráter estrutural em determinados setores suscetíveis de limitar o crescimento e produtividade e inovação, são exemplos da saúde, as tecnologias de informação e comunicação e de engenharia, portanto, são algumas das áreas em que há grande escassez na União Europeia, e, de certa forma, a correção, a melhoria da diretiva do cartão azul possa minimizar, portanto, alguns destes aspectos. Portanto, como referi, pretende substituir a diretiva do cartão azul por esta nova diretiva e ainda dar nota que os relatórios que foram apresentados pelas duas comissões que tiveram a oportunidade de analisar em concreto, portanto, esta proposta, esta de iniciativa, foram os dois favoráveis. Portanto, em termos globais, em termos de análise da proposta, em termos de base jurídica, ela já referi, portanto, está substanciada no artigo 79, número 2, a linha A e B do Tratado sobre o funcionamento da União Europeia, mas também no artigo 79, número 1 do mesmo Tratado, e no que respeita ao princípio da subsidiariedade, portanto, o que se pretende é uma maior harmonização destes aspectos entre os diferentes Estados-membros. E, por isso mesmo, entendo que existe o cumprimento deste princípio. Portanto, na minha perspectiva, não violando o princípio da subsidiariedade, o processo de escrutínio está concluído. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não vejo nenhum pedido de inscrição. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Senhora Presidente, cumprimento o Sr. Deputado pelo relatório. De qualquer das formas, não queria deixar passar aqui uma reflexão nossa do PCP em relação a este mecanismo do cartão azul. Na nossa opinião, este mecanismo é um mecanismo restritivo, é um mecanismo limitativo e aquilo que está proposto não resolve os fundamentos de base em relação a este mesmo instrumento por parte da União Europeia, porque vai num sentido de uma imigração, uma migração seletiva, que na nossa opinião não é... que é um mecanismo que não é positivo e dessa forma queria, Sra. Presidente, referir que nos iremos abster na votação deste relatório.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Relator.
Sra. Presidente, portanto, só para fazer um comentário final, portanto, é que esta proposta é muito direcionada especificamente para emprego altamente especializado, portanto, é muito dirigida, portanto, não tem a ver com os outros aspectos da lei laboral e da migração. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Relator, vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do PCP. Parabéns ao Sr. Deputado Relator. Passamos agora ao ponto 4, calendarização das audições regimentais da segunda sessão legislativa. foi distribuída uma proposta de grelha de audições à consideração dos senhores deputados. Gostaria de ouvir os vários grupos parlamentares. Tem a palavra a senhora deputada Francisca Parreira.
Obrigada, senhora Presidente. Relativamente a esta matéria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sendo certo que o calendário que nos é presente tem a ver com aquilo que resulta das audições regimentais, consubstanciado naturalmente no regimento da nossa Assembleia da República, nem relativamente à matéria inicial que está devidamente comentada, nem relativamente às datas, até porque é quase que consuetudinário, faz parte da tradição também desta Assembleia, não temos nada a opor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado... a senhora deputada Isabel Pires.
Senhora Presidente, sobre a proposta que foi enviada relativamente às datas das audiências, não temos neste momento nada a opor às datas que foram propostas, portanto parece-nos indicado a proposta das audiências.
Obrigada, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Ana Coreta Correia.
Da nossa parte... Peço desculpa, mas eu distraí-me, estava-me a dar a palavra do ponto do...
Das audições regimentais que estão previstas para... ser realizadas...
Sim, eu tenho. Muito bem. Para nós... Para a nossa parte, pareceu-nos bem. Sim, estamos de acordo.
Senhora deputada Paula Santos. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Mar.
Peço deste subscreve a posição do PCP.
Bravo. Muito bem. Foi então aprovada a proposta de audições cuja grelha vos foi entregue. Passamos então agora ao ponto 5, indicação da data para a audição da nova representante, da nova chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal. Como sabem, desde o passado mês de julho, a doutora Sofia Colares Alves iniciou funções como chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal. Estamos a auscultar as datas junto da doutora Sofia, de maneira, datas indicativas, claro, de maneira a acertar a data para a realização da audição, que é, como sabem também, uma audição regimental. Se houver alguma data em que achem melhor fazer a audição, eu adiantarei essas datas à senhora representante.
Sr. Presidente, não temos uma data em especial. Sugerimos que fosse no âmbito de uma reunião de
ordinária
e que a senhora Presidente encontre uma data adequada à nossa agenda e da senhora representante da Comissão Europeia, que teremos muito gosto em receber aqui.
A ideia é exatamente deixar passar as próximas audições que estão previstas e logo que seja possível agendar com a senhora representante a data mais próxima possível para a realização da audiência. Passamos agora ao ponto 6, apreciação e votação da ata número 53 de 14 de setembro. Está à discussão a ata. Há algum senhor deputado que queira apresentar alguma proposta de alteração? Não havendo, vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Muito bem. Foi aprovada com a abstenção do PCP, aprovada por maioria. Outros assuntos. Temos novo representante ou membro português do Tribunal de Contas Europeu, que inicia funções só no dia 1 de outubro, mas com vista a agendarmos já a apresentação do relatório anual do Tribunal de Contas Europeu na Assembleia da República relativamente ao exercício 2015. Eu propunha e avançava três datas. 20, para, claro, auscultar o senhor doutor João Figueiredo. 22 de novembro, próximo, 3 de dezembro e 4 de janeiro de 2017. Senhor deputado Duarte Marques.
Senhor Presidente, já que tomou posse há tão pouco tempo, penso que era útil fazer esse... Vai tomar, mas foi agora confirmado pelo Parlamento Europeu. Penso que seria útil vir cá o mais tarde possível nessas datas. Acabámos de ouvir... Entre dezembro e janeiro é preferível janeiro.
Escutamos o senhor juiz do Tribunal de Contas Europeu, que disse que o único mês em que gostaria de não ser chamado era outubro. Ou seja, todos os outros meses, a partir de outubro, estaria disponível para estar connosco. Por isso, ele não aponta nenhuma dificuldade em vir apresentar, mas muito bem.
Não entrando na questão de dezembro-janeiro, o que me parece mais difícil é em novembro, porque novembro, com Orçamento de Estado, alianças de Orçamento de Estado, geralmente são agendas muito sobrecarregadas. Eu acho que, pelo menos da nossa parte, o mês que nos coloca mais dificuldades é o mês de novembro.
Juiz, a fixação da data que mais lhe convier. E é tudo com reparo aqui do e-mail que nos foi endereçado pela chefe da Comissão Europeia em Portugal. O senhor Comissário Oettinger não pode estar à tarde connosco no dia 3 de outubro, só pode estar por volta das 10h30. Fica... Sim. Estávamos a pôr a hipótese de ser às 15, mas não poderá ser, tem que ser às 10h30.
3
de outubro, sim. É a única hora em que terá disponibilidade. Não há objeção, por isso fica agendada então para as 10h30 a audição com o senhor embaixador. Será das 9 às 10, estamos a auscultar a Comissão do Trabalho, sim, mas em princípio será das 9 às 10, exatamente para não colidir com a realização das reuniões dos grupos parlamentares. Senhores deputados, é tudo por hoje, continuação de bom trabalho.